partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação, Tereza Cristina.
Líder de facção condenado pela morte de um policial civil é preso na cidade de Barreirinhas. Polícia Federal deflagra operação contra fraudes bancárias cibernéticas no Maranhão. Homem é preso após ameaçar a ex durante velório de vítima de feminicídio. Homem esfaqueia a ex-companheira após vê-la com um namorado em Presidente Vargas. Prefeitura de Lago Verde cancela festividades após morte de vereadora. Inscrições do programa CNH Social são prorrogadas no Maranhão. E companhia aérea inicia rota direta entre São Luís e São Paulo. Está no ar a edição do Jornal Central desta terça, 28 de outubro de 2025.
Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
O Maranhão permanece nesta terça-feira sob dois alertas emitidos pelo INMET de baixa umidade relativa do ar e ventos costeiros. O alerta de baixa umidade abrange 91 municípios, incluindo Imperatriz, Timon, Caxias, Balsas, Açailândia e São João dos Patos. Já o alerta de ventos costeiros vai para 23 cidades, como São Luís, Barreirinhas, Alcântara e São José de Ribamar. Em São Luís, a previsão é de nuvens dispersas e temperatura máxima de 31 graus. Em Imperatriz, também há nuvens dispersas e temperatura máxima de 32 graus, sem chuva.
Plantão policial.
O líder de uma facção criminosa condenado pela morte de um policial civil foi preso na cidade de Barreirinhas. Da região, repórter Orlando Moraes tem os detalhes.
Um dos líderes de facção criminosa que atua na Grande São Luís foi preso nesta segunda-feira em Barreirinhas, na região dos Lençóis Maranhenses. Conhecido como Mustafá, ele foi condenado por envolvimento na morte do policial civil Cristiano Azevedo de Mota, em 2012, no bairro Saviana, em São Luís. A prisão foi feita por equipes da Superintendência Estadual de Investigações Criminais, a SEIC, por intermédio do Departamento de Combate ao Crime Organizado. Mustafá estava foragido e foi localizado em casa, onde os policiais apreenderam um carro de luxo, uma moto aquática e celulares que serão usados nas investigações. Segundo a Polícia Civil do Maranhão, o criminoso acumula 3 condenações na justiça. A primeira, do Tribunal de Júri de São Luís, foi de 10 anos de prisão pelo assassinato do policial e por uma tentativa de homicídio contra outro homem. O policial civil Cristiano Azevedo da Mota, de 37 anos, foi morto no dia 17 de outubro de 2012, com um tiro nas costas enquanto seguia de moto para o plantão central da Vila Embratel, em São Luís.
A Polícia Militar do Maranhão não divulgou ainda informações oficiais sobre o caso. Relatos de moradores disse que o momento trouxe bastante tensão ali na comunidade local. Durante a ação, uma caminhonete SW4 foi apreendida. De Barreirinhas, Orlando Moraes.
Em Imperatriz, um homem foi preso após ameaçar a ex-companheira durante um velório de uma vítima de feminicídio.
Um homem foi preso em flagrante nessa segunda-feira por ameaçar a ex-companheira que participava do velório de Rafaela de Souza Nunes, que foi assassinada no domingo a facadas pelo ex-marido na cidade de Imperatriz. Segundo a polícia, o suspeito já tinha 2 medidas protetivas solicitadas por mulheres diferentes, vítimas de agressões e ameaças. No sábado, ele teria ameaçado a ex-companheira com uma faca dentro da casa dela. Durante o velório da vizinha Rafaela, o homem voltou a fazer ameaças, insinuando que a ex-mulher teria o mesmo destino que a vítima. Ele foi preso em flagrante e apresentado no plantão central de Imperatriz, onde permanecerá à disposição da justiça. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luz.
Homem esfaqueia a ex-companheira após vê-la com um namorado na cidade de Presidente Vargas. As informações com o repórter Cristiano Dias.
Mais um caso de tentativa de feminicídio ocorreu no município de Presidente Vargas, onde um homem identificado como Nadilson Santos Nicásio foi preso após atacar a sua ex-companheira com golpes de faca na zona rural de Presidente Vargas. De acordo com as informações, o crime ocorreu durante uma festa no povoado Satubinha, quando o agressor viu a ex-companheira acompanhada do novo namorado. Enfurecido, ele partiu para cima da mulher e desferiu golpes de faca. A filha da vítima também ficou ferida ao tentar defender a mãe. As vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Carlos Vidal, em Presidente Vargas, onde receberam atendimento médico. Felizmente, os ferimentos foram considerados leves. Após o crime, a Polícia Militar iniciou diligência e conseguiu localizar o agressor na região do Melobanhô, ainda no município de Presidente Vargas. Ele foi preso e conduzido à Delegacia Regional de Itapecurumirim, sendo posteriormente encaminhado para uma unidade prisional. Central de Notícias Brasil, com informações de Itapecuru e região, Cristiano Dias.
Em instantes, a gente traz os detalhes da operação da Polícia Federal contra fraudes bancárias cibernéticas no Maranhão.
Estamos apresentando Jornal Central. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial.
O repórter Jauber Pereira traz pra gente os detalhes de uma operação deflagrada já hoje pela manhã no Maranhão pela Polícia Federal contra um grupo que deu um prejuízo de cerca de 100 mil reais em fraudes bancárias.
Segundo as investigações, as ações do grupo teriam gerado um prejuízo superior a 100 mil reais. Durante a operação, foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal daquela cidade. A Polícia Federal informou que as investigações terão continuidade para identificar outros possíveis envolvidos no esquema. Os suspeitos poderão responder pelo crime de furto mediante a fraude. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Jauber Pereira.
Policiais militares cumpriram no final da tarde desse último domingo um mandado de prisão contra Fabiano Correia Ramos. Ele é suspeito de liderar uma facção criminosa na região. O homem possuía 3 mandados de prisão em aberto. Durante a prisão, Fabiano sofreu lesões corporais causadas por uma queda ao resistir à abordagem. Ainda no domingo, as operações Impacto e Corredor Seguro foram realizadas em diversos municípios da Baixada Maranhense, resultando na apreensão de 7 armas de fogo e na prisão de outros 2 líderes de facções criminosas atuantes na região. Trabalhadores dos estados do Maranhão e do Piauí foram resgatados de condições análogas à escravidão. Repórter Adriana Nogueira.
O caso foi divulgado na segunda-feira, 27, pela Superintendência Regional do Trabalho, no Ceará. Segundo o órgão, os trabalhadores viviam em alojamentos precários, sem acesso à água potável e em condições que violavam normas básicas de segurança e dignidade. Durante a fiscalização, os auditores também constataram que os empregados atuavam sem equipamentos de proteção individual, EPIs, o que chegou a provocar acidente com um dos operários. As investigações ainda identificaram descontos irregulares nos salários, prática considerada ilegal pela legislação trabalhista. Diante das irregularidades, a obra foi embargada e a empresa responsável foi obrigada a pagar os direitos e verbas devidas aos trabalhadores, que já retornaram aos seus estados de origem. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Adriana Nogueira.
A polícia segue as buscas por Vitor Bruno Muniz da Silva, de 16 anos, e o Wellison Ferreira Silva, de 15, desaparecidos há cerca de uma semana na cidade de Timon. Os adolescentes sumiram na noite de segunda-feira, dia 20, quando saíram de casa para visitar as namoradas, que são irmãs e moram em outro bairro. Um homem identificado como Lucas, primo das meninas, foi preso suspeito de envolvimento no caso e autuado por sequestro e cárcere privado. As investigações estão sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de Timon e até o momento não há confirmação sobre o paradeiro dos dois adolescentes. A seguir a gente fala sobre a entrega de 90 quilômetros de requalificação da MA-006.
Estamos apresentando Jornal Central.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A Assembleia Legislativa debateu o atendimento de crianças atípicas na rede particular de saúde. A audiência foi conduzida pelo deputado Hélito do Curso e contou com a presença da presidente Iracema Vale. O encontro reuniu mães, representantes de planos de saúde e órgãos públicos para discutir denúncias sobre o descredenciamento de clínicas que atendem crianças com autismo, TDAH e síndrome de Down. Na ocasião, a presidente Iracema Vale reforçou o compromisso da Assembleia em acompanhar o caso e buscar soluções junto às instituições envolvidas. O deputado Eric Costa destacou a criação da segunda delegacia especializada da criança e do adolescente, que está sendo implantada em Imperatriz. O parlamentar também anunciou investimentos de mais de 7 milhões de reais no programa de modernização dos conselhos tutelares, que vai equipar 100 unidades em todo o estado. Eric Costa destacou que fortalecer essas estruturas é garantir mais proteção às crianças e adolescentes maranhenses. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Trânsito.
Motociclista escapa por pouco de grave acidente em Itapecurumirim.
Já em Itapecurumirim, um acidente de trânsito ocorreu no bairro Caminho Grande e quase terminou em tragédia em Itapecurumirim. O motociclista trafegava na Avenida Senador Benedito Leite em direção ao centro da cidade quando, ao se aproximar no cruzamento com a rua Euclides da Cunha, colidiu com uma caçamba. A moto ficou presa entre as rodas traseiras do veículo de grande porte, gerando uma cena impressionante. Apesar do susto, o motorista conseguiu escapar de ferimentos graves. A motocicleta, no entanto, sofreu danos materiais. A dinâmica exata do acidente será apurada pelas autoridades para determinar eventuais responsabilidades. Central de Notícias Brasil, com informações de Itapecuru e região, Cristiano Dias.
A Prefeitura do município de Lago Verde cancelou todas as festividades deste ano após a morte da vereadora Fernanda Oliveira da Silva, conhecida como Fernanda Maroca, ocorrida na quinta-feira da semana passada. Fernanda, de 30 anos, foi encontrada morta em sua residência e foi eleita vereadora pela primeira vez em 2020, tendo atuado também como presidente da Câmara Municipal. Entre os eventos cancelados estava o show de Murilo Huff durante as comemorações do aniversário da cidade. Em nota, a prefeitura afirmou que realizar celebrações seria injusto com Fernanda, seus familiares e desrespeitoso com os lagoverdenses. Foi inaugurada nesta segunda-feira, dia 27, a requalificação da MA-006, que liga as cidades de Tasso Fragoso ao Alto Parnaíba. A obra realizada pela Sinfra, Secretaria de Infraestrutura do Estado, incluiu pavimentação, drenagem, sarjetas, bueiro e meio-fio, garantindo o escoamento adequado das águas pluviais. A solenidade contou com a presença do governador Carlos Brandão e diversas outras autoridades, como o ministro André Fufuca, de deputados federais, estaduais e prefeitos de diversos municípios.
Hoje uma importante obra saindo de Tasso Fragoso até Alto Paraíba, 90 quilômetros de asfalto novo, requalificado, asfalto britado, com meio fio, sarjeta e drenagem. Isso vai facilitar a mobilidade, o transporte de grãos da região de Tasso Fragoso, de Alto Paraíba e também do Matopiba, pegando aqui grãos que vêm do Tocantins, do Piauí, enfim. Vai também ajudar a salvar vidas. É muito importante registrar que às vezes precisa transportar um paciente para balsas e nós temos dificuldade. 4 horas dentro de uma ambulância, certo? É risco de vida. E também para as pessoas que usam essa estrada, a população em geral.
O prefeito de Tasso Fragoso, Kelson Richard, destacou a parceria com o Estado. Na sequência, a gente traz também a fala de Rubens Japonês, prefeito de Alto Parnaíba, sobre a entrega.
A inauguração dessa MA-006 é um sonho, sonho muito que hoje se torna realidade.
É um sonho da nossa população, essa interligação, né? São 90 quilômetros, onde a gente não tinha asfalto e um acesso muito difícil. Agora a realidade é outra.
Mítica.
Presidente Lula fecha viagem à Ásia com novos acordos e foco em investimentos. A reportagem é de José Carlos.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encerrou nesta segunda-feira, dia 27, uma série de compromissos na Indonésia e na Malásia. A agenda incluiu reuniões bilaterais, encontros empresariais e a primeira participação do Brasil na cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN. Durante balanço em entrevista coletiva, Lula destacou o potencial de novos acordos em áreas como agricultura, semicondutores, ciência, tecnologia, energia e educação. Segundo ele, a aproximação com os países do leste asiático pode elevar o fluxo comercial de 6 bilhões de dólares por ano para um novo patamar. O presidente ressaltou a presença de mais de 100 empresários brasileiros na comitiva e afirmou que o objetivo das viagens é abrir portas para investimentos e ampliar o comércio exterior. Na Indonésia, foram firmados 8 acordos e parcerias em temas como agricultura e pecuária, ciência e tecnologia e na área de energia e recursos minerais. Na Malásia, foram assinados 7 instrumentos de cooperação, incluindo memorandos sobre semicondutores, pesquisa espacial e agricultura sustentável. Também foram abertos 6 novos mercados para produtos brasileiros. Com o Vietnã, Lula reafirmou a meta de alcançar 15 bilhões de dólares em trocas comerciais até 2030. Com Singapura, discutiu parcerias em inovação, economia verde e mineração. Já com os Estados Unidos, tratou com o presidente Donald Trump sobre a suspensão das tarifas aplicadas às exportações brasileiras e o compromisso de aprofundar o diálogo econômico entre os dois países. Durante a viagem, o presidente ainda recebeu o título de doutor honoris causa em filosofia e desenvolvimento internacional pela Universidade Nacional da Malásia. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
No próximo bloco, companhia aérea inicia rota direta entre a capital do Maranhão, São Luís, e São Paulo.
Estamos apresentando Jornal Central.
Todos os dias no nosso estado, há quem faça do seu ofício a sua missão. Há quem passa o dia abrindo novos caminhos, outros cuidando da nossa saúde. Há quem passe o tempo construindo sonhos, outros ensinando lições para o nosso futuro. Há quem plante novas esperanças, outros estão garantindo a nossa paz. Mas todos juntos estão trabalhando por um Maranhão melhor. 28 de outubro, uma homenagem ao nosso servidor público.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública.
O prazo de inscrições para o programa CNH Social foi prorrogado até o dia 1º de novembro, próximo sábado. As inscrições podem ser feitas online ou presencialmente nas unidades de atendimento do Detran Maranhão. O programa oferece a primeira CNH de forma gratuita e já registrou mais de 300 mil inscrições. No Maranhão estão disponíveis 10 mil vagas, sendo 6 mil para a categoria A e 4 mil para a categoria B. Todos os detalhes do programa você confere em nosso portal centraldenoticiasbrasil.com. E a campanha nacional de multivacinação termina nesta próxima sexta. Todas as vacinas previstas no calendário nacional estão sendo ofertadas.
Pais e responsáveis de crianças e adolescentes até 15 anos têm até sexta-feira para colocar em dia a caderneta de vacinação dos pequenos. A campanha nacional de multivacinação do Ministério da Saúde começou no dia 6 de outubro e termina dia 31. Estão sendo ofertadas todas as vacinas previstas no calendário nacional de vacinação, incluindo a vacina contra poliomielite e Covid-19. Segundo o Ministério, entre as prioridades estão o resgate de não vacinados contra HPV, febre amarela e sarampo. O dia D da vacinação foi dia 18 de outubro. Na ocasião, mais de 30 mil salas de vacinação estiveram abertas em todo o país. No dia D, o Distrito Federal vacinou mais de 11 mil pessoas. Em Manaus, o número ultrapassou 17 mil imunizações e a cidade do Rio de Janeiro atingiu a aplicação de 117 mil doses. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Nessa segunda-feira, a companhia aérea Latam Airlines começou a operar um novo voo direto entre o aeroporto de São Luís e o aeroporto de São Paulo, Congonhas. A operação é realizada em aeronaves Airbus A320, com capacidade para 176 passageiros. Mais detalhes você também confere em nosso portal. Um projeto aprovado prevê relatórios sobre reajustes nas contas de luz. Silvia Mugnato.
A Comissão de Minas e Energia da Câmara aprovou o projeto que obriga a Agência Nacional de Energia Elétrica a divulgar relatórios periódicos à população em linguagem acessível sobre a variação no valor das tarifas de energia. O texto prevê dois relatórios. O primeiro deverá esclarecer as razões da mudança tarifária de cada prestadora do serviço de distribuição. Ele será divulgado no site da ANEEL após a publicação do ato que conceder o reajuste. O segundo relatório de divulgação anual no site trará as diferenças entre as tarifas e os reajustes das distribuidoras. Com ele, a ANEEL deverá informar as medidas para promover a redução das tarifas de energia. O relator da proposta na comissão, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, diz que com o conhecimento a população poderá exigir mudanças caso necessário.
Qual o custo, por exemplo, da transmissão, da geração, dos tributos, dos subsídios, por que nós estamos pagando subsídio? Esse esclarecimento é fundamental.
O projeto que obriga a ANEEL a divulgar mais dados sobre os reajustes da conta de luz será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias Brasil. A técnica é de James Chaves e a apresentação de Tereza Cristina. Estarei de volta amanhã nesse mesmo horário aqui na sua emissora. Obrigada pela sua companhia, te espero amanhã. Até lá.
Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Todos os dias no nosso estado, há quem faça do seu ofício a sua missão. Há quem passa o dia abrindo novos caminhos, outros cuidando da nossa saúde. Há quem passe o tempo construindo sonhos, outros ensinando lições para o nosso futuro. Há quem plante novas esperanças, outros estão garantindo a nossa paz. Mas todos juntos estão trabalhando por um Maranhão melhor. 28 de outubro, uma homenagem ao nosso servidor público.